você já sabe tudo. Você não tem mais o que estudar.
Imagina.
Então eu fico imaginando o que ele faz, quando ele vai estudar, ele não sabe aquilo. Você pega outros livros que você estudou, você, eu digo por isso da minha frente, mas as pessoas que realmente estudam, muito em um tempinho, é mais feliz. Precisa ter alguém que sabe um pouco mais, senão você sabe no olhado, né?
Com certeza. Você precisa ter alguém acima de você que vai te forçar a subir.
Vai te forçar a subir. Como é que você faz?
Não, imagina se você tem tudo de cor. Por exemplo, você está falando com pessoas... Eu estudo com uma pessoa que sabe todo o Talmud de cor. Eu nunca estudei todo o Talmud.
Tem coisas que você não é mais de uma vez, você vai adorar, você
vai
adorar
um ano, você volta, você vai saber tudo
de novo. Sim. Mas, pra quem?
O que acontece assim?
Fica mais profundo, não é?
Em primeiro lugar, coisas que você estuda sempre, você vai ser mais vezes que não sabe. Porque você pega, por exemplo, a gente estuda todo dia aqui de manhã com mais coragem. Então, todo dia a gente estuda a paraxá da semana, vai estudando durante a semana, toda a paraxá da semana com Rashi. Eu dou aula aqui disso há 6 anos? 6, mais ou menos. Não lembro mais. Eu acho que é 6 ou 7 anos.
Você não começou com 13?
É, mas aí eu estudava nas férias, não era... Durante o ano eu tinha escola, não dava. Cada ano que você estuda o mesmo Rashi, você vê, puxa vida, olha só, eu nunca entendi que ele quis dizer isso. Então, primeiro ponto. Às vezes tem Rashi que você acha que está entendendo, mas no seguinte você vê que você não entendeu no passado e que, na verdade, o Rashi está falando de outra coisa. Sim, talvez pode ter também. Às vezes tem um Rashi complicado, então você vai pegar comentarista sobre o Rashi.
Não, eu não tenho isso.
De estado, de
você
que
é professor e outro.
Lógico. Sim. Sim. Exato. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é a forma que se estuda, já vem na diretiva, a forma que se estuda geralmente é sempre duas pessoas, uma dupla. Por quê? Porque o porquê a voz, a ética dos pais fala, del binaterhal pisaim. Você não pode confiar no seu compreensão, na sua compreensão. Você pega o livro, abre, começa a ler, ele acha que está entendendo. Óbvio, se ele achar que ele não está entendendo, não vai mais estudar nunca mais. Mas às vezes ele não está entendendo direito. Se você tem alguém junto de você, vamos ver, se os dois entenderam da mesma forma, digamos que grandes chances que eles estão de fato entendendo direito. Agora, de repente, um acha que não, essa palavra aqui tem outro significado. O andamento da coisa é completamente diferente. Cada um entende de uma forma diferente. Os dois vão começar a discutir. E discutir, discutir mesmo. Se você pegar uma pessoa que não conhece nada, que é o Academia Shiva, ele vai achar que é um bando de loucos. Parece que um vai matar o outro. Então, começa a gritar, levanta, berra. Mas não é nada, não está acontecendo nada. Ninguém está brigando, ninguém está assustando ninguém. Eles estão discutindo o que eles estão estudando. E é uma discussão fervorosa. Agora, eles vão ver. Eles vão ficar discutindo e cada um vai tentar provar a sua tese, entre aspas. E eles vão ver se eles estão caminhando certo ou não. Ou em um dado momento um vira e fala, certo, tem razão, eu estou errado. Ou eles vão ver que os dois estão certos. Ou se os dois estão certos, vamos talvez procurar, talvez algum comentarista já escreveu sobre isso. Aí eles vão procurando nos livros e acabam achando que, olha só, esse está falando exatamente como você falou, mas esse está falando exatamente como eu falei. Então nós dois temos razão.
Ou nenhum tem razão.
Ou não, pode ser que eventualmente... Não, que aí já é mais difícil, porque nenhum dos dois tem razão, mas pode ser. Eles vão, pode ser, muitas vezes acontece. Eles vão perante o mestre deles, vão falar, olha, a gente está discutindo assim, assim, e ele vai virar assim, nem isso, nem isso. Uhum. Pode ser, pode acontecer isso.
Eu acho que cada vez a idade e a experiência, tudo está
diretamente
ligado com o estudo.
Né?
Uma coisa você estudar com
preço,
uma coisa você estudar com
preço. A própria vivência, a experiência de vida também faz a pessoa. Tanto é que você vê, pela.
Você tem que focar, depois você vai ficar na minha.
A regra é que, por exemplo, uma pessoa que tem menos de 40 anos não pode estudar Kabbalah. Por quê? Porque não adianta, não tem uma vivência suficiente para poder tentar entender o que está escrito lá. Mas a literatura judaica é uma coisa que não tem fim. Não dá, ninguém no mundo, na história, pode dizer: eu sei Torá, eu estudei tudo. Não pode ser. Está lendo Rumash, você pega Rumash. Vou te dar um exemplo, em Rumash. Quantos comentaristas tem sobre o Rumash? Eu não tenho nem que dizer quantos tem. Mas tem os clássicos. Então hoje em dia você tem Rumashim, que vem já com todos eles na página. Os clássicos. Clássico quer dizer Urashi, clássico quer dizer Ramban Nachmani, o Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Atar, que viveu 500 anos atrás, não, sim, 300 anos atrás, tem o Rikuni, que viveu no século XIII, mais ou menos, tem o Sforno, que eu não lembro agora como ele viveu, tem o Kliyakar, tem os netos do Urashi, da Tchenim Baleat Ushakot, tem o outro neto do Urashi, o Rashbam, tem o Bala Turim. Esses são basicamente os clássicos que aparecem nesse Kumashim que você compra, que cada volume é dessa grossura, e que tem todo mundo na página. Então nós temos que ficar tendo que procurar em cada livro, você tem o Patuque em cima e embaixo o comentário à vontade. Agora, além desses, você vai encontrar, por exemplo, o Rabbeinu Bahier, também um comentário super importante, que hoje em dia já tem Kumashim que ele está dentro. Você tem, por exemplo, o Ravis, você tem, por exemplo, o Netiv de Volozhin, você tem o Malbim, e daí pra frente. Por exemplo, eu fui numa feira de livros agora, recentemente, e tinha lá um Rumash novo, que editaram agora, não é nova, a parte de cima é igual, e embaixo eles acoplaram, se não me engano, 11 comentários racídicos. Direto. Então tem o Rabbeinu Yitzchak de Bardichev, tem o neto do Baal Shem Tov, tem o que mais que tem lá, o Rabbeinu Meller de Bijans, não lembro agora de cabeça, todos que aparecem embaixo, e também do lado alguns dos clássicos, tem o Rabbeinu Bahier, tem o Rashi, tem o Rambam, tem o Orachaim. Quer dizer, você pega um Rumash desse, ele tem uma página super fina, porque senão vai ficar um monstro. E assim ele é super grosso, cada volume também dessa grossura. E você tem 23 comentários, se não me engano, embaixo. Agora, pergunta: você acha que em uma semana de trabalho você consegue estudar para achar com todos esses comentários? Não, então você já tem muito. Já só nisso você já tem o suficiente para estudar uma vida. Além disso, você tem o Talmud. E o Talmud também, você pode estudar só com Rashi, você pode estudar com Rashi com Tosfot, você pode estudar com Mordechai, com Maharsha, e com Maharsham, e com Maharam, com Rabbeinu Asher, e daí vai. Também não tem fim. E você pode pegar, hoje em dia tem livros que também acoplam dentro de um texto só, eles vão trazendo tudo que é comentário. Você pode pegar o Meiri, que foi um grande sábio, antes do Rambam, e juntou também a opinião de um monte de sábios da época. E assim a coisa vai indo embora. Isso é só para estudar Torá. Você quer estudar agora Alachá, a lei? Você tem o Kanaruf, você tem todos os comentaristas do Kanaruf, que é o Tazo, o Magal Abraham, o Shkar, o Beit Shmuel, tem o Rabbi Akiva Eiger, e vai embora também de novo, o Mishnah Brura, o primeiro Rebbe de Chabad, e assim vai, a coisa não tem fim. Aí você quer saber uma coisa prática de hoje. Não vai falar de Kanaru, coisas que são mais modernas, quer dizer, tecnologias modernas. Você tem que procurar nos livros dos legisladores atuais. Você vai pegar um Kitz Eliezer, vai pegar um Milchat Yitzchak, vai pegar um Igrot Moshe, um Shevet HaLevi, daí vai também todos os legisladores da nossa geração. Então não tem fim. Então não é que, você já estudou a Parashá todo ano, então você já sabe tudo. Se soubesse a Parashá, já estava bom. Mas tem ainda a Parashá, já tem que se aprofundar, e cada vez que estuda, por exemplo, agora, por um lado, É sempre bom poder dar aula, é uma coisa super boa, porque você sabe que você vai preparar a aula, que você vai estudar melhor cada trecho, cada pedacinho, são pedaços menores, você sabe que é só isso hoje, você não tem que estudar um montão de uma vez. Eu estou entendendo agora para saber isso de uma visão que eu também já não entendi no passado. É muito diferente. Por quê? Porque agora eu tenho um tempo, eu sei que cada semana eu vou pegar um trecinho e elaborar aquele trecinho. Você tem tempo, você pode pegar uma, duas horas, 60, você pode pegar uns comentaristas, tentar ver alguma coisa aqui, e mesmo assim não dá o tempo suficiente que eu gostaria que tivesse. Mas pelo menos você pode ter uma visão diferente. Então não tem fim.